o nosso primeiro convidado. Ele é muito conhecido aqui em União da Vitória e região, e muita gente, tenho certeza, que vai se identificar. Ora já levou o filho, ora também vai para frente o seu consultório, que é o Dr. Plínio Leonel Jaquemil. Nós vamos falar sobre acidentes na infância e adolescência, os aspectos preventivos, além de comentar um pouquinho também sobre as viroses de verão, e o ouvinte também vai poder participar aqui conosco. Primeiramente, Dr. Plínio, é uma satisfação em recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Faz um bom tempo que eu não o via e fiquei muito feliz em revê-lo aqui na programação. Muito bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, ouvintes da rádio. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui também. Até porque é uma maneira diferente de nós podermos auxiliar a comunidade a enfrentar os problemas que sempre estão lhe afligindo, né? Então, para nós, é sempre uma oportunidade também, né, de auxiliar a comunidade em geral.
Ok, nós agradecemos a sua presença. E, doutor, de início, antes de nós entrarmos no nosso tema central, até tem uma questão que a gente fica aqui pensando, que o tempo vai passando e os antigos pacientes pediátricos, eles passam a levar os filhos para o consultório. Como é que é este reencontro? Conte pra gente.
Isso é uma... Bom, é extremamente agradável, é uma coisa muito bacana, né? Porque, assim, nós já temos um tempo aqui de União da Vitória, então nós já temos 30 anos.
30 anos,
né? Então eu terminei a residência em 1987, tá? Então já vai para 31, desculpa, já são 31.
Médico em
31. Então, nós que começamos a atividade aqui, hoje nós temos vários pacientes já que a gente está atendendo seus filhos, né? E isso é gratificante, né? Primeiro porque é uma situação interessante que você procurou sempre fazer da melhor maneira possível a tua atividade. E gratificante porque nós estamos aqui, né? Então, na realidade, quanto mais tempo você tiver atuando e de forma adequada, eu acho que a atuação do médico tem que estar sempre atual, né? Então, o médico tem essa questão com relação às outras profissões que ele tem que estar sempre se atualizando. Então, ele não pode ficar estanque no conhecimento de 30 anos atrás.
Uhum.
Né? Nós que temos aí atividades lá no hospital também, dentro da UTI neonatal, a gente sabe que nós temos que estar continuadamente se reciclando.
Até porque, se o senhor me permite, abrindo parênteses, uma vez professor, sempre professor, né? Quem atua na área da educação sabe, está andando na rua, oi professor, e o professor tem vários filhos, vários alunos. Isso também acontece com o profissional da medicina, creio eu. Doutor, ele me atendeu e por aí vai. Como é que é quando chega o paciente no consultório? Doutor, lembra de mim lá? O senhor me atendeu com um problema tal? Como é que é essa troca de experiência? E muitas vezes o senhor recorda também do paciente? Tem muita gente que marca?
Sim, sim. A gente, embora atenda muita gente, você sabe que tem algumas situações bem interessantes, uhum, assim, que ficam marcadas e a gente lembra,
uhum,
né? E às vezes, assim, eu tenho uma memória relativamente boa, então eu lembro de muitos pacientes, assim, então às vezes o paciente até não lembra, daí eu falo, ah, é a mãe dele, ah, é verdade,
olha,
confirmou
só
e tal.
Uhum.
Então a gente tem bastante situações, assim, é interessante, é gratificante a gente estar atendendo, né, os filhos e agora, né, atender os netos, entre aspas, né?
Isso.
Que na realidade não deixa de ser. Mas para a gente é muito gratificante, é uma situação assim que deixa a gente cada vez mais motivado, né, a trabalhar. Né?
E até qual idade eu posso me consultar com um pediatra? Até porque eu sei de pessoas que têm um pouco mais de idade que ainda quer continuar conversando com o seu pediatra. Mas até qual é a idade regular?
Na realidade, assim, a pediatria ela tem uma divisão que seria... A pediatria e beatria, que seria o adolescente.
Ah,
né?
Okay.
Mas, na realidade, o pediatra seria o profissional adequado a atender até o final da adolescência. Que isso é muito variável.
Ah.
Né? Então, adolescência não se define com idade. Se define com maturidade. E isso nem sempre é possível, às vezes, na idade. Então, então na realidade, assim, hoje se atende até 18, 19, 20 anos.
É mesmo?
Anos. É. Eu tenho pacientes que ainda atenderam. Assim, ano passado, por exemplo, a consultar no último horário para não ficar com uma certa... dificuldade de encontrar bebês, por exemplo, na sala de espera, né? Mas eu atendo frequentemente pacientes com 19, 20 anos.
Olha só. Tá?
Então, isso é bem gratificante pra gente também, né? Porque é uma relação de confiança que tem eles, tá? Então, às vezes você tem dificuldade, às vezes tem pacientes que você sabe que tem que transferir de alguma forma, porque é uma outra situação de doença, por exemplo.
E aquela relação que passa de pai para filho.
Sim, isso fica, né? Uhum. É interessante que isso fica, porque essa relação de confiança é uma coisa que normalmente é inabalável, uhum. Sabe? Então, você tem que tentar manter sempre, e a gente procura fazer isso no dia a dia.
Ok, agora 10h20. Doutor, acidentes na infância e adolescência. Até a gente sabe que agora esse período de férias escolares... As crianças estão em casa e, é claro, aquela euforia, né? Já desde as primeiras horas, quando acordam, até a hora em que vão se deitar. Como é que faz? Como é que o pai e a mãe podem ficar atentos? Nós vamos entrar aqui nesse tema que abrange aspectos preventivos. É uma preocupação também do pediatra, dos pais, com relação aos filhos em casa, neste momento de férias escolares?
Ah, sim, com certeza. Na realidade, a prevenção de acidente, ela começa em casa, né? Mas assim, a gente vai ver que em algumas situações, ela envolve praticamente toda a comunidade. Por quê? Porque ela tem os aspectos preventivos locais, que depende da casa. Ela tem os aspectos preventivos urbanos, que depende de ações públicas, uhum. Tá? Que a gente vai comentar alguns que, assim... É bem interessante e que poderiam ser realizados e não são, né? Ela depende da ação do médico, pediatra, de orientar, dependendo da faixa etária da criança, quais os principais possibilidades de acidente, né? Na adolescência a mesma coisa. Então, na realidade, prevenção de acidente é muito complexo. Tá? E cada um teria que fazer a sua parte. Uhum. Né? O que a gente vê na prática é que assim, existem poucas ações nesse sentido. Né? A gente vê muitos trabalhos assim, ações públicas, fazendo treinamentos, por exemplo, do acidentado, do paciente que recebeu algum tipo de sofrimento. Uhum. Existe o atendimento terciário, que é de reabilitação, mas poucas ações, poucos trabalhos preventivos, né? Se você vê, por exemplo, a questão de acidente, o acidente, se você vê a palavra em si acidente, seria algo inevitável, uhum, tá? Uhum. Só que assim, se você pegar um pouquinho mais a palavra e tentar ver que os acidentes, embora sejam acidentes, eles podem ser evitados por medidas preventivas, você já não teria mais a ação em si. Entende? Então, eu acho que nós precisamos ter envolvimento de campanhas no sentido preventivo. Uhum. Tá? Por quê? Porque ocorreu o acidente, ele pode ser menor ou maior, okay. Tá? Mas você já vai ter uma lesão, você já vai ter algum tipo de trauma, você vai ter algum tipo de sequela nessa pessoa, tá? E, posteriormente, você vai ter ações de reabilitação que também vão ter um custo alto. Então, na realidade, as ações preventivas têm um custo muito menor, tá? Não só no aspecto econômico, mas principalmente na questão de trauma da pessoa que sofre o acidente, que ela vai levar por muito tempo essa experiência, que pode ser muito ruim às vezes, okay. Não só para ele como para a família.
Entendi. Então, os acidentes domésticos, que até um tempo atrás se dizia que eram as principais causas de acidentes com crianças, né, vamos utilizar aqui adolescentes, hoje é visto como uma demanda geral, é a sociedade como um todo, e o doutor deixou bem claro aqui, a criança pode sair na rua e ter uma infelicidade de acontecer uma situação. Então, é uma situação que abrange a sociedade de modo geral.
Com certeza. Eu acho que a sociedade, como um todo, ela tem que ter essa preocupação, tá? Só para citar um exemplo bem simples assim, de acidente por atropelamento. Nós vamos falar depois mais detalhado. Mas assim, atropelamento, você tem que ter ações para evitar isso. Então, os atropelamentos em crianças abaixo de 4 anos, normalmente são próximos de casa, tá? Ou em praças ou em playgrounds, tá?
Isso.
Nós tivemos uma reforma na praça, ali na estação. Tem um playground super legal, com areia, bonito, circulação de ônibus e vai e vem, e não tem nenhuma proteção desse playground. Então as crianças ficam lá dentro, né? Um ato de descuido do pai, alguém saiu, um ônibus deu uma ré. Sabe?
Porque
então,
a criança, ela age com...
Claro, a criança, ela está na fase de exploração de ambiente.
E ela impulsa.
E ela é curiosa, ela vai buscar, então ela vai escutar um barulho, por exemplo. Eu estou citando esse exemplo porque eu passei por ali e falei, olha, aqui está um exemplo claro que tem que ter uma ação pública, tá, para proteger as crianças.
Ok.
Entende? Uhum. Porque assim, ali quantos ônibus circulam naquele terminal, né? Então ela está lá brincando, o pai por algum momento, se ele está com duas crianças, vai atender uma, por exemplo, outro escuta um barulho do ônibus e vai ver o que que é. Fica atrás do ônibus, o motorista não consegue ver, dá uma ré, entende? Então, esses acidentes são evitáveis.
Uhum.
A partir do momento que nesse playground tem alguma coisa de proteção, isso já não vai ocorrer, ou vai ter um pouco mais de dificuldade.
Uma cerca, né?
Uma cerca, uhum. Claro, com certeza. Então, na realidade, os playgrounds têm que ser protegidos. E isso a gente não vê na prática. Então, são ações preveníveis que não se fazem.
Até, inclusive, uma profissional, certa vez, faz uns 5 anos atrás, eu estava conversando com uma profissional de educação e nós falávamos a respeito das cercas, né, de creches, né, dos centros de educação infantil, hoje conhecido como centros de educação infantil. E nos falava a respeito de cercas, que é tipo palitinho, e fica aquela abertura no meio, fica um vãozinho, não sei se o doutor está visualizando e o ouvinte também.
Sim.
Até inclusive é uma cerca que tem na PAI aqui de União da Vitória. E me falava que há uma preocupação muito grande dos educadores, até porque é uma demanda estadual, vem o dinheiro, né, as escolas adaptam. A preocupação é com a passagem de produtos ou de ilícitos, ou doces, enfim, alguém está passando na rua, a criança está ali e facilita, uhum, né, a entrega, de repente, de algo para a criança. Também é algo a ser pensado, não é mesmo? Se há um muro, o muro dificulta, né? Esse contato com quem está passando na rua, doutor.
Sim,
são
sim.
Várias questões que a gente pode implementar.
Exatamente. Inclusive, nessas cercas, existe alguma determinação que você tem que ter um espaço mínimo entre uma ripa, ou uma madeira, ou um concreto. Você tem um espaço mínimo exatamente, não só para não ter essa passagem, mas principalmente para a criança não colocar a cabeça dentro,
okay,
e poder ter risco de fazer até estrangulamento. Então, esse cuidado também tem que ter.
Olha, até eu pensei nessa questão de entrega de produtos, mas é uma realidade também, ou de prender o bracinho.
Sim,
são
sim.
Vários detalhes. E quando nós iniciamos aqui a entrevista, que nós falamos a respeito de acidentes com crianças, eu logo pensei nas praças, e o doutor já logo abordou de início. Há muito que se pensar também, de repente, questões enferrujadas. Já vamos entrar neste tópico. Nós temos 4 minutos. Nós temos ainda 4 minutos antes do repórter CBN dar tempo da gente abordar aqui, doutor, 10h28, a questão de equipamentos enferrujados, ou quebrados, ou ora, que ficam como se fosse uma faca até cortante, né?
Exato.
Nesses escorregadores, enfim, também há o que se pensar. Então, o poder público, junto com a família, exercem um papel muito importante.
Sim, sem dúvida. Até que esses brinquedos hoje, eles têm procurado fazer de plástico, até para tentar evitar isso.
Uhum.
Mas a gente sabe que tem vários locais que tem, né, brinquedos ainda que podem se tornar cortantes. Né, existe um risco daí da criança não brincar, sofrer algum traumatismo, e isso com certeza vai ser uma lesão mais grave, porque além de ser um trauma cortante, ele pode estar infectado, então tem riscos maiores desse trauma ser mais problema futuro. Na realidade, eu acho que é um cuidado todo da comunidade, né?
Uhum.
Porque Eu acho que a gente também precisa que a comunidade se envolva no sentido também de proteger os locais públicos, né? Então a gente vê muita reclamação, mas a gente vê pouca ação também da comunidade no sentido de preservar o que tem, né? Então acho que é importante a gente ver várias ações assim de em alguns locais de depredação, é, né? E talvez até o fato de ver, por exemplo, quando vê um brinquedo que está, por exemplo, com possibilidade de risco, informar alguém, né?
Porque isolar a gente não ele.
É, uhum. Informar o responsável, uhum. Porque a gente tem nossa atitude. É interessante isso. Eu acho que assim, a partir do momento que as pessoas começarem a ter essa atitude, eu acho que é possível que vá melhorar. Porque às vezes o poder público não está vendo aquilo ali. Só que se alguém vai lá e informa, daí ele está informado. Aí ele tem uma obrigação clara de resolver. Sabe?
É uma demanda muito
grande. Exato, é muito complicado isso.
Exato. E até o senhor estava citando aqui com relação a essa questão das praças. Há muitas pessoas que também levam animais domésticos. Aí já é um outro ponto também, né? É claro, todos têm direito de brincar, de se divertir. Porém, a criança fica descalça na areia, né? Grande parte é com areia. E se ela divide um espaço com animais, também aí vem uma reflexão da comunidade, não é mesmo, doutor? Volta do que nós estávamos conversando.
Exatamente. Eu acho que assim, existem locais já que tem regras determinadas para você levar animal, né? Então, é um código de postura que o município deve estabelecer, né? Eu realmente não tenho informação se isso existe aqui na nossa região ou não.
Há o código de postura, porém, até já chegou em alguns momentos, ele não é seguido ao rigor, essa fiscalização.
Exato, então assim, eu acho que a comunidade precisava ter essa ação. Então, vai levar o animal, leva lá o seu saquinho, recolhe os dejetos que o cachorro ou o gato fizer. Isso. Ou seja, é uma questão de cidadania, né? E participação, e exatamente fazer com que tudo fique melhor, né?
Doutor, eu peço licença ao senhor, nós vamos para o repórter CBN e já voltamos.
Ok. CBN Vale do Iguaçu.
É torra-torra, é saldão, é rasga-preço, é liquidação, é tudo junto. É o Limpa Loja das Casas Estrela e Conforto Colchões.
Até 8 de janeiro, a Estrela e a Conforto oferecem colchões, estofados, roupeiros, confecções e calçados com até 20%, 40% ou até 70% de desconto, selecionados para o torra-torra. Ou ainda, em até 12 vezes sem juros.
É preço muito baixo, é torra-torra, é pra limpar a loja.
Casas de Estrela.
Repórter CBN.
Sábado 12 de janeiro de 2018, um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na rodovia BR-101, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Daniel Borges Doutel Ferreira estava no carro com o pai quando o veículo foi alvo de criminosos que tentavam fazer um arrastão para roubar um caminhão de carga. Ele foi socorrido pelo pai e está internado. O motorista que deixou São Paulo em direção à Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes enfrenta lentidão entre os quilômetros 20 ao 53 no sentido litoral. A Rodovia Anchieta tem filas também no sentido da Baixada entre os quilômetros 23 e 31. Na Mogi Bertioga, o tráfego é lento por 18 quilômetros no sentido Bertioga. Tudo por excesso de veículos. Mais de 1.400 vagas do programa Mais Médicos ainda não foram preenchidas. As informações são do Ministério da Saúde. O número representa mais de 17% dos 8.517 postos de trabalho que foram disponibilizados para substituir os profissionais cubanos. O rompimento de contrato com o governo brasileiro ocorreu em novembro do ano passado. O INSS quer acabar com as fraudes e assédios a aposentados e pensionistas. O órgão criou uma regra que só autoriza a oferta de crédito consignado após o sexto mês de aposentadoria. Antes, bancos e financeiras entravam em contato para vender empréstimos, antes mesmo do anúncio oficial da aposentadoria. As ligações incessantes chamadas de marketing ativo também estão proibidas. A medida entra em vigor a partir de abril. A mudança foi aprovada após inúmeras reclamações na ouvidoria da Previdência. No horário de Brasília, 10 horas 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Ofertas imbatíveis do supermercado Chipcost para esse final de semana.
Achocolatado pó 400 gramas Nescau, R$4,79. Bife patinho posta, R$19,90 o quilo. Achocolatado pó, leve 800 gramas, pague 700, Todd, R$9,49. Carne moída de segunda, R$11,99 o quilo. Cereal Alca Foods Ball, R$9,99.
São ofertas imperdíveis do supermercado Chipcost e você ainda participa da promoção Vale da Sorte da CBL.
Bang, a sua loja completa de materiais de construção. Os melhores produtos e serviços à sua disposição. Quer construir ou reformar? Venha nos procurar. Temos aluguel de caçambas e resíduos da construção civil e jardinagem. Aluguel de escavadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica. Ótimos descontos e formas de pagamento. Compre e concorra a vários prêmios da promoção Vale da Sorte CDL. Bang, materiais de construção. BR-476, próxima Ponte dos Arcos. Fone 3523-3558.
CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Linha Aberta.
CBN 10:36, já estamos de volta na programação. Programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, aqui nos estúdios, seguimos um bate-papo descontraído e interessante com o Dr. Plínio Leonel Jacmil. Estamos falando sobre acidentes na infância e adolescência. Atenção, aspectos preventivos. Nós falávamos no bloco anterior a respeito das praças, a questão da prevenção e orientações à comunidade, lembrando que é uma tarefa comunitária, todos podem e devem se ajudar, e até teve a participação do ouvinte, inclusive o Gilson repassou aqui para mim, ouvinte participando, a questão da repercussão do caso do menino que perdeu no zoológico e o pai foi julgado. Esse caso repercutiu muito na mídia, ele foi julgado pelo Ministério Público. E essa questão, doutor, os pais também podem ser punidos em caso de negligência. É o ouvinte observando aqui para a gente.
Sim, com certeza, né? Eu acho que assim, sempre na prevenção da ciência, que o que eu falei, depende muito da família, aí você tem ações públicas, você tem uma série de fatores, mas começa em casa. Então, na realidade, os pais têm que ter a responsabilidade, tá? E tem que dar segurança para essa criança. Porque a criança, ela não tem capacidade de determinar o que é mais arriscado ou não. Ela age muito por impulso, ela está sempre na busca de novas aventuras, e é normal que isso ocorra. Então vai depender muito da família estar extremamente orientada e ligada nisso, né? Ou seja, ele tem que ter atuação também, né? A gente cita isso, por exemplo, nas ações, não só essa questão do zoológico, ele ultrapassou os limites da barreira, então tinha a proteção natural, isso, né? E que houve essa transgressão pela criança, mas que não deveria ter sido feito se os pais tivessem atuado de maneira correta. Uhum. Então, na realidade, o Ministério Público julgou dessa forma. Uhum. O pai é responsável por isso, né? Então, a gente vê isso também nos acidentes normais que ocorrem, por exemplo, atropelamentos, né? Atropelamentos, por exemplo, ocorrem na infância abaixo dos 4 anos, principalmente próximo de casa. Nas crianças maiores, de 7, 15 até adolescência, geralmente fora do ambiente domiciliar. Tá? Então, os pais têm uma ação responsável nisso. Isso. Ou seja, manter as crianças dentro do quintal, evitar que elas brinquem na rua. Tá? Quando for atravessar a rua, que crianças pequenas têm que atravessar a rua com o pai segurando, ou a mãe, segurando no punho. Uhum. Tá? Ou seja, extremamente firme e segura. Tá? Não deixar a criança atravessar sozinha. Tá? Uma criança só tem capacidade de entendimento para você orientar a atravessar uma rua a partir dos 8 anos de idade.
Isso.
Tá? Uhum. E ela, mesmo depois dos 8 anos, tem uma certa dificuldade de medir a distância que o veículo vem.
É mesmo.
É. Uhum. Então, essa capacidade melhora depois dos 11 anos. Então, você veja como é importante.
Quase entrando na adolescência.
Exatamente. Uhum. Então, ele sabe, ele vai ter orientação de atravessar uma rua, mas ele tem um pouco de dificuldade no distanciamento do veículo.
Uhum.
Até porque, dependendo da velocidade, você tem essa dificuldade. Então, você vê que essas ações são importantes. E isso depende da família. Né? Orientar, atravessar na faixa de pedestre, super importante. Mas para isso acontecer, o pai, quando for atravessar uma rua, ele tem que atravessar na faixa de pedestre. Tá? Por quê? Porque a criança aprende também por imitação.
Uhum.
Né? Então, as ações que a família faz, a criança normalmente faz também. Então, se você dá exemplos adequados, no sentido de onde atravessar a rua, evitar de andar fora dos passeios, andar na beira da rua, sabe?
Uhum.
Isso tudo são ações preventivas que a família deve fazer. E a gente tem que orientar nesse sentido.
Ok, doutor, vamos entrar agora na questão de acidentes com brinquedos. Até muitos brinquedos trazem a indicação hoje da faixa etária. Isso é correto? Realmente os brinquedos, eles verificam, tem essa comprovação? Ah, é para crianças 3 anos a mais ou menos de 4 anos não pode utilizar. É, aquela questão de pilhas que ficam aparecendo. Os brinquedos também, eles são uma preocupação de um pediatra?
Sim, com certeza. Na realidade, assim, existe uma legislação, né, que cuida disso. Né? Então, normalmente, as fábricas que produzem os brinquedos, elas estão atentas a isso.
Uhum.
Né? Até porque, dependendo da faixa etária, você tem um risco maior ou menor de ocorrer acidente com brinquedo. Né? O problema é que a gente tem muito brinquedo que vem importado de fora, que não tem essa normatização.
O Inmetro, tá? O próprio Inmetro regulariza, né?
É, mas você tem um monte de brinquedos que são comprados de outras origens, né? Que a gente, e que não tem esse cuidado ou essa fiscalização do Inmetro. Na realidade, eu acho que é importante que você tenha o brinquedo dependendo da faixa etária, porque, assim, crianças muito pequenas têm que evitar que sejam pontiagudos, que sejam peças pequenas, ou sejam peças que possam se destacar. Por quê? Porque elas naturalmente levam a boca. Então, aumenta muito o risco de asfixia. Tá? Então, crianças maiores, tá? Os brinquedos, por exemplo, que têm algum tipo de atividade de controle remoto, por exemplo, os brinquedos a pilha são mais seguros do que os brinquedos quando se liga a tomada.
Uhum.
Tá? Porque a gente tem alguns brinquedos que se liga a tomada. Então, aumenta o risco de acidente com energia elétrica. Então, a pilha são mais seguros. Também as pilhas têm que cuidar em crianças pequenas, porque elas normalmente põem na boca e podem deglutir, são tóxicas.
Uhum.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que na hora de comprar um brinquedo, é fundamental que se olhe se é para a faixa etária que você está adquirindo.
Tá certo. Já temos uma pergunta chegando. O fim do telefone é o 15 e diz o seguinte. Sou morador aqui de União da Vitória e meu filho, um menino, tem o hábito de colocar peças no nariz, na boca. Como é que eu posso evitar? Aqui eu já resumi aqui a pergunta do ouvinte. Como é que esse pai pode evitar? Olha a preocupação, né? Além da boca, coloca no ouvido. Tem criança que coloca no nariz também.
Tem. Na realidade, a criança tem uma faixa etária que vai até uns 3 anos, 4 anos de idade, que tem esses riscos, né? Eles colocam alguma coisa em orifício, então, seja no nariz, na orelha, tá? Então, na realidade, você não tem... O aspecto preventivo disso é, primeiro, você monitorar com que a criança está brincando. Então, pequenos objetos devem ser retirados, né? Muitas coisas também que às vezes ficam no ambiente e que a gente não se dá conta. Então, a criança está brincando no chão, daí tem, sei lá, um carocijão que ele ficou, sabe? Uma tampinha, uma moeda, sabe? Uhum. Isso tudo são riscos, tá? Bolinha de gude, eles têm risco, eles colocam. Então, na realidade, o aspecto de prevenção é você cuidar o máximo possível o ambiente que está. Se a criança for um pouco maior, quando esse ato ocorrer, tentar orientá-la para não fazer de novo, né? E, na realidade, é ficar atento com pequenos objetos.
Uhum. A supervisão,
supervisão,
né?
Supervisão, eu acho.
Nós tocamos aqui a questão de eletricidade. O choque elétrico também é algo que deve e pode, é claro, ser isolado em casa, tomadas, enfim, também é uma preocupação, doutor.
Sim, esse cuidado a gente sempre tem. Crianças que começam a engatinhar, então a orientação sempre é que use protetores de tomada, né? De preferência, quando for construir uma casa, certo? Você quer fazer um aspecto preventivo, faça as tomadas altas, tá? Isso é muito importante. Por quê? Você já diminui o risco de acidentes futuros, né? Quando a tomada é baixa, ela tem que ser protegida, porque eles realmente tentam colocar o dedo, então aumenta o risco de choque. Outra coisa importante é que você protege as tomadas e às vezes você tem aparelhos ligados à tomada. Uhum. Esses, de alguma forma, tem que criar obstáculo para essa criança não chegar, porque ela vai tentar tirar isso e também aumenta o risco. Então, na realidade, você tem que ter ação preventiva. Uhum. Né? Então, você não pode. Não adianta você, para uma criança de 9, 10 meses, falar para ele não pôr o dedo na tomada. Ele não tem esse conhecimento. Ele não vai ter essa capacidade de entendimento. Uhum. Ele vai ter essa capacidade de entendimento depois dos 2 anos de idade. Então, nesse aspecto, você tem que fazer barreiras de controle.
Uhum. Né? Ok. Até o doutor falando aqui, doutor Plínio, eu lembrei que anteontem, até aqui na CBN, nós falamos a respeito do estado do Paraná, que há um alto índice de intoxicação por medicamentos em crianças. E até eu estava lendo isso e me chamou a atenção. Muitas crianças têm este problema e os pais relatam que, infelizmente, o medicamento estava na bancada da casa. Algumas pessoas, para não esquecer de tomar, pessoas adultas, para não esquecer de tomar o medicamento, deixam na bancada. É uma porta de entrada, o acesso está facilitado, não é mesmo, doutor?
Isso é uma situação bem, bem preocupante, né? Intoxicação aguda, seja por medicamentos, ou seja por venenos, seja por alguns inseticidas, ou mesmo detergente, sabe? A gente vê com uma certa frequência. Eu acho que até é subnotificada, tá? Então, essa incidência que está hoje no Paraná deve ser 3 ou 4 vezes mais, pelo que a gente vê na prática. Uhum. Porque muitos quadros desses não são graves. Tá? Mas não deixa de ser uma ingestão acidental.
Isso,
né? Você vai tomar um comprimido de algum medicamento que não era para tomar, já é uma ingestão acidental, ou seja, potencialmente de risco, dependendo do medicamento. Então, assim, isso já existe algumas normatizações. Alguns medicamentos já têm a tampa protetora, que você só consegue abrir se você fazer uma certa pressão. As crianças não têm esse conhecimento, então elas ficam rodando a tampa e não abrem. Uhum. Então, alguns medicamentos já vêm isso. É uma normatização que ainda não está aplicada em todos os medicamentos, mas que eu acho que seria uma medida segura se todos os medicamentos tivessem a tampa dessa forma.
Isso.
Tá? Segunda coisa importante é nunca a família relacionar o medicamento com doce ou dizer que é gostoso, não deve fazer isso.
Isso acontece bastante. Acontece.
Medicamento, na grande maioria das vezes, ele não tem um gosto tão agradável.
Uhum.
Então, a criança tem que tomar porque é importante para a sua doença. Mas não pode tentar ligar a doce ou a coisas boas. Porque em algum momento ela vai querer aquela coisa boa, entre aspas. E daí pode fazer uma ingestão acidental. Isso é fundamental para os pais. Outra coisa importante, não deixar ao alcance das crianças medicamentos. Ou seja, medicamentos, por mais que sejam de uso corriqueiro, eles têm que ser colocados em ambientes altos e de preferência com chave. Tá? Então, isso é uma ação totalmente preventiva e possível de ser feita.
E é um risco muito grande.
Possível, né? De ser feita. Outra coisa importante com relação à intoxicação de medicamentos, ela ocorre muito frequentemente em ambientes que não tem criança, ou que a família vai visitar. Por exemplo, vai visitar um tio, tá? O tio já tem mais idade, ele não tem mais criança. Então, ele não tem preocupação de segurança. E, normalmente, pessoas com mais idade tomam medicamentos mais potencialmente graves de intoxicação, tá? Tipo antidepressivos, remédios para cardiotônicos, problemas do coração. Então, você tem medicamentos potencialmente graves se for ingerido numa grande quantidade. E esses medicamentos estão ao alcance mais fácil. Por quê? Porque não existe uma preocupação daquela família.
Então, voltamos no início da conversa da ação comunitária.
Sim, eu acho que é super importante. Então, assim, quando você for visitar alguém, você tem que ter uma ação preventiva com a tua criança muito maior do que quando você está em casa ainda. Por quê? Porque no outro ambiente você não tem essa preocupação. Entende? Então, essas coisas, essa situação de intoxicação exógena, né, que é o que a gente chama de quando ingere alguma coisa que não era para ingerir, né, a gente tem muitos problemas. A gente tem problema, por exemplo, com detergente, desinfetante. Então, a criança não deve ter acesso a banheiro, as portas do banheiro têm que ser fechadas. Por quê? Elas comem o detergente, elas tomam a água do vaso, sabe? Isso tudo acontece na prática.
Isso,
tá?
Porque é da tá
ali,
da criança.
Faz dali, né? Ela põe. Faz uns 2 semanas eu atendi uma criança na emergência que mastigou, veja, aquela pastilha que usa para colocar no aparelhinho para espantar inseto.
Olha.
E aquilo deve ser um gosto horrível, mas ela mastigou e engoliu. Entende?
E aí,
nós tivemos,
doutor,
que fazer um lavado gástrico, retirar todo aquele produto do estômago.
Uhum.
É extremamente estressante para a criança depois, mas tem que ser feito. Mas assim, são coisas que não poderiam estar no local para ela pegar. Então a ação preventiva familiar é proteger a criança. A criança é indefesa nesse aspecto. Ela vai procurar fazer algumas coisas. Então, se você tem uma ação preventiva, então, não deixar nenhum tipo de desinfetante, detergente, inseticida, tudo em local alto, de preferência com chave, né? Isso vai evitar que ocorra um acidente, tá? Mesma coisa com relação a medicamentos. Tem que ser protegido, porque algumas intoxicações podem ser fatais.
Olha só, está aqui a informação, aspectos preventivos vindo do especialista, do pediatra, Dr. Plínio, até porque tem uma abrangência, muitas pessoas devem relatar essas situações e o nosso intuito são ações preventivas. Até estava pensando aqui, doutor, agora nós estamos no período de férias escolares e eu lhe pergunto, diminui a incidência de problemas? Eu cito aqui virose porque até porque eu conheço essa patologia. Devem ter outras situações também que envolvem aí a criança e o adolescente. Diminui no período de férias escolares até porque não há este contato com o maior número de crianças e adultos? Há essa diminuição?
Sim, normalmente no verão você tem um pouco menos de doenças, tá? Por quê? Porque as doenças em geral, a maior parte das doenças na infância são de origem viral, tá? Ou seja, o vírus ele se propaga dependendo do ambiente que ele esteja e do número de pessoas que ele faz o contato. Então, na época de inverno, por exemplo, você tem muitas crianças aglomeradas, ambientes fechados, então você aumenta muito mais o risco de doença. No verão, diminui isso. Em compensação, nós temos mais riscos de acidentes, que é o que nós estamos abordando aqui, tá? Então, você tem mais queda, você tem mais atropelamento, você tem mais fratura, você tem mais risco de afogamento, que é outra situação que a gente tem que conversar.
Uhum.
Então, a gente tem mais riscos de acidentes. O horário de verão é mais alongado, então você tem mais tempo de atividade da criança. Tá? Aí que é importante, os pais têm que estar junto nessa atividade. tá? Se eles estiverem junto e fazendo a prevenção necessária, diminui bastante o acidente, né? Então, acho que é fundamental isso.
Agora, 10h54, temos mais uma pergunta chegando ao senhor. O fim do telefone é o 12 e diz o seguinte: doutor, ar-condicionado é prejudicial para uma criança de 3 anos?
Não, o ar-condicionado...
Vamos falar de modo geral as crianças.
É, em geral, né? Na realidade, assim, se é 13 ou é 12, não tem muita diferença. O ar-condicionado, ele não é prejudicial desde que você tenha alguns cuidados, tá? Primeiro, que o ar-condicionado seja revisado e o filtro dele seja limpo periodicamente, né? Aí você vai diminuir o risco de jogando no ambiente ar com ácaro, fungo. Então, tem que fazer essa higienização, que às vezes é esquecida, né? A gente sabe na prática que ninguém lembra muito disso, né? Liga o ar e pronto. Então, assim, tem que ter uma higienização adequada. Se você usa numa temperatura que não seja aquela temperatura extrema, não há risco nenhum. Então, se você colocar 23, 24 graus, que é uma temperatura que deixa refrescando e não é extrema, não vai ter problema nenhum, sabe? Então, o ar-condicionado pode ser usado desde que tenha esses cuidados.
Eu estava pensando aqui, não estamos fazendo propaganda para estes itens domésticos, não, mas eu estava pensando que ainda é melhor do que o ventilador, não é mesmo? Para evitar o contato dos dedinhos?
Sim, o ventilador, o ventilador tem esse cuidado, porque a curiosidade é da criança de colocar o dedo, né? Mas aí vai também, dependendo das condições familiares, né? Então você já tem que cuidar. Quando você for utilizar ventilador, né? Que nem todo mundo pode ter ar-condicionado. Então, quando você for utilizar o ventilador, que você tem esse aspecto de cuidado, ou seja, num local que não esteja ao alcance da criança, isso também é importante. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né?
Exato.
E realmente você tem esse risco também, porque a criança, por exemplo, até uns 2 anos, ela tem uma curiosidade enorme de ver aquilo mexendo, e ela vai colocar o dedo com certeza. E daí, dependendo, embora hoje as espátulas, né, do ar-condicionado sejam de plástico, tem menos risco de trauma mais grave, mas vai, não existe trauma, com certeza.
Tá certo. Doutor, fim do telefone é o 49, a participação expressiva aqui do ouvinte. Ah, ouvinte diz o seguinte: minha filha quer tomar banho sozinha, ela tem 5 anos, devo ou não? Aqui é a questão da ouvinte, é interessante.
Sim, eu acho assim, você dar autonomia para a criança nesse sentido é interessante, não tirar esse desejo dela. Mas tem que ser um banho monitorado, entende? É. Então, ela quer tomar banho sozinha, vai tomar banho sozinha. Então, mas você vai ter que estar presente, você tem que estar junto. Ela pode até fazer o ato de tomar banho sozinha, entende? Você monitorar, isso não tem problema. Mas ela não deve ficar sozinha, fechada no banheiro, por exemplo.
Ok.
Tá? Isso tem riscos. Principalmente se houver banheira, se houver algum tipo de local que possa ter um acúmulo de água, né? Aí a gente vai falar com relação aos afogamentos, né? Os acidentes de submersão, que são muito frequentes, né? E a gente sabe, crianças pequenas se afogam dentro de casa, tá? Ou seja, baldes, banheiras, jacuzzi, piscinas, né? O cuidado no verão, eu acho que a gente tinha que aproveitar já. Cuidados no verão, então, piscina em casa, vai ter a piscina, ótimo. Crianças têm que tomar banho sempre que tiver o adulto junto. Mesmo que estiver com boinhas no braço, né? O adulto tem que estar presente, tá? A partir do momento que ela tiver já uma capacidade de você colocar para natação, é interessante. Mas mesmo nadando, tem que ter o adulto monitorando. Tá? Uhum. Proteção das piscinas, tem que ter cerca, tem que ter grade, tá? Tem que fechar, não pode deixar nenhum brinquedo que a criança usa corriqueiramente próximo da piscina, para ela não ter o acesso lá quando não está na piscina, ausente risco de queda. Então, todas essas coisas importantes. Piscina em clube, tá? Que agora vai, todo mundo vai para o Aliança, para o Baú, para o Apolo.
Aquela
que a criança gosta, ela gosta de água, ela gosta de estar presente. Agora, é fundamental que a família esteja junto, tá? Uhum. Você não pode deixar uma criança numa piscina sem estar próxima, não pode. tá? Correndo o risco de acontecer algum acidente e depois às vezes são fatais, e daí isso traz um prejuízo familiar e imensurável.
Na prática, doutor, de repente nós estamos aqui conversando e uma criança entrou na piscina e teve uma situação de afogamento. Como é que a gente sabe que ocorreu, que não simplesmente ingeriu um pouquinho de água e que é um afogamento de fato? O que é que a criança emite naquele momento? Ela perde a consciência, para a gente saber? E o que é que a gente faz?
Normalmente, quando ocorre mesmo o afogamento, existe uma coisa meio teórica, afogamento, semi-afogamento, que isso aí não vem ao caso. Mas quando ela é submersa, tá? Se ela está inconsciente, aí o risco é maior. Significa que ela ficou um período muito maior sem oxigenação. Então, submersão e ficou inconsciente, gravidade.
Certo. Deixa eu só verificar aqui com o Gilson. Nós temos quantos minutos ainda antes do repórter? Um minuto? Então, o doutor estava falando aqui, nós temos um minuto para concluir ainda, eu tenho mais uma pergunta do ouvinte chegando. Então, com relação a isso, o que é que a gente faz de momento? Ligeiro pega a criança, leva para o médico ou tenta fazer um salvamento ali?
Na realidade, isso é uma ação que as pessoas deveriam aprender a fazer, tá? Pelo menos uma certa forma de reanimar a criança naquele momento, tá? Que isso não é feito assim, são poucas pessoas. Então não adianta pegar a criança e sair correndo para o hospital, que às vezes a distância que ela está vai perder tempo. Então tem que tentar reanimar de alguma forma, tá? Fazer, se ela está sem nenhuma respiração, tentar fazer uma respiração até boca a boca para oxigenar a criança. Então são medidas que precisa ter um certo treinamento para fazer, sabe? Então o que a gente espera sempre que tenha é, em ambientes desses, deveria ter uma pessoa responsável. Como salva-vidas que tem na praia, nas áreas de piscina deveria ter, tá? Um local desse com telefone, tá? E a gente vê isso em alguns países que a gente viaja, uma piscininha de 5x4, ali uma banheirinha.
Alguém cuidando.
Tem uma maca, tem telefone de urgência, tem material de primeiros socorros e alguém cuidando.
Já o senhor conclui pra gente, peço licença mais uma vez, está chegando o repórter CBN.
Repórter CBN.
O INSS quer acabar com as fraudes e assédios a aposentados e pensionistas. O órgão criou uma regra que só autoriza a oferta de crédito consignado após o sexto mês de aposentadoria. Antes, bancos e financeiras entravam em contato para vender empréstimos antes mesmo do anúncio oficial da aposentadoria. As ligações incessantes, chamadas de marketing ativo, também estão proibidas. A medida entra em vigor a partir de abril. A mudança foi aprovada após inúmeras reclamações na ouvidoria da Previdência. O número de armas recolhidas pela Polícia Federal caiu quase 70% entre 2015 e 2018. Um levantamento do Instituto Sul da Paz mostra que a quantidade de armas vendidas entre 2004 e 2017 foi bem maior do que a de armas recolhidas. As pessoas recebem indenização de até R$ 450 para cada arma entregue de forma voluntária. 4 pessoas morreram e 36 ficaram feridas em uma explosão numa padaria no centro de Paris. O acidente ocorreu em um bairro residencial por volta das 9 da manhã no horário local. Prédios foram esvaziados, carros estacionados ficaram danificados e os vidros das fachadas de algumas lojas se quebraram. A suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Iguaçu.
O Delivery Much é um aplicativo de comida muito fácil de usar. São mais de 40 opções de restaurantes de União da Vitória e Porto União aí na palma da mão. Só baixe agora e aproveite os descontos exclusivos do Delivery Much. Na finalização do seu pedido, use o cupom #novo e tenha R$5 de desconto na sua primeira compra acima de R$15.
Olha só, os supermercados Glória estão sempre pensando em você, sempre com ofertas especiais em todos os setores da loja. Os melhores cortes de carne você encontra no açougue aqui do Glória. Tem também as muitas delícias de nossa padaria, os mais variados sabores, tudo com a higiene e a qualidade que você merece. E afinal, aquele atendimento incrível. Não deixe de conferir. Qualidade e preço baixo, só os supermercados Glória tem. Use seu direito de pagar menos.
Para no banco já!
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ipiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Para no banco já!
CBN Linha Aberta.
Agora 11:05, muito bom dia para você. Já estamos de volta, programa CBN Linha Aberta, 23 graus. É a temperatura aqui em União da Vitória e região. E olha só, você que está participando com a gente e está envolvido aqui com o bate-papo com o Dr. Plínio Leonel Jaquimil, pediatra em União da Vitória, atende União da Vitória e região. Estamos falando sobre acidentes na infância e adolescência, aspectos preventivos. Eu convenci a ficar mais uns minutinhos aqui com a gente. Ainda bem que o doutor já reorganizou a sua agenda, não é mesmo, doutor? Obrigada por ficar mais um pouco com a gente. Nós estávamos falando anteriormente a respeito de piscinas e a questão de afogamentos, e mais um ouvinte questiona aqui o senhor. O fim do telefone é o 10 e diz o seguinte: compartilhar piscina entre criança e adulto pode transmitir alguma doença? Isso é muito comum, essa prática.
Na realidade, possibilidade até existe, mas assim, em condições normais, as piscinas têm que ter um controle de nível de cloro, por exemplo, que é um antibacteriano, tá? Então, essa convivência não vai trazer grandes consequências, tá? Então, acho que não há problema nesse sentido, tá? Desde que a piscina onde está sendo feita esse consórcio seja monitorada do aspecto de utilização de cloro, que esteja bem clorada, os níveis de cloro estejam adequados, você tem menos risco de transmissão de doenças. Então, não há problema. Na prática, isso ocorre no mundo inteiro. Dificilmente você tem piscinas isoladas, a não ser quando a criança é muito pequena, que a piscina tem que ser rasa, até por causa dos riscos de submersão, né?
Tá certo. Doutor, a questão do beijo na boca de um adulto com a criança. Estamos falando daquele carinho excessivo dos pais e familiares. Há quem diga que isso é prejudicial e a prática continua se estendendo. Qual que seria a orientação neste caso?
Na realidade, assim, o beijo na boca ele é potencialmente um transmissor de doença. Né? Por quê? Porque você está trocando, né, o que você tem na tua cavidade oral com a criança. Né? Então, beijo na boca não deve ser uma norma, uma atitude corriqueira. Né? Eu acho que o beijo na face, existem muitas atitudes de carinho muito mais importantes do que o beijo na boca. Então, o beijo na boca pode transmitir.
Isso crianças, acontece, né, doutor?
Acontece. Crianças pequenas, por exemplo, elas não têm uma defesa para um fungo que é a cândida, né? E a cândida, ela é transmissível. O adulto tem esse fungo, às vezes, na cavidade oral e não tem doenças. E o beijo na boca pode transmitir. Então, isso é ruim. Se a pessoa está com alguma enfermidade, qualquer doença, o risco maior de transmitir através da saliva é muito grande. Então, não deve ser uma atitude que deva ser incentivada. Eu acho que tem muitas formas outras de você manifestar carinho do que o beijo na boca.
Tá aí, está explicado. 11:08. Doutor, nos bastidores, o senhor me contava que já salvou até a vida de um colega que ingeriu um alimento e poderia ter falecido em razão de asfixia, né, deste alimento. E o senhor me falava a respeito de uma manobra que em outros países grande parte das pessoas a conhecem e aqui no Brasil talvez nem tanto ou não a conhecem. Eu, por exemplo, não a conhecia. É, o senhor poderia falar um pouquinho e vamos tentar, de certa forma, comentar com o ouvinte para que ele possa agir em caso de da criança ingerir uma bala, um doce ou até um adulto, né? De repente ficou com algum alimento preso, o que é que faz, doutor? Como é que é essa manobra?
É, não existe. Essa manobra chamada manobra de Heimlich.
Heimlich.
Tá? Então, é uma manobra importante, porque assim, se eventualmente uma criança ou mesmo um adulto tiver alguma coisa obstruindo a região da glote, que é onde entra o ar para os pulmões, você pode ter uma asfixia aguda e óbito, né? Uhum. Por quê? Ela não pode ficar muito tempo sem oxigenação. A gente sabe que a partir dos 4 minutos sem oxigenação já vai ter lesão cerebral, tá? Uhum. Então você pode depois recuperar, mas vai ter sequelas graves. Então essa manobra ela é orientada nos países envolvidos na escola, né? Se orienta a fazer, tá? Então demonstrar falando, vou tentar de
Vamos
alguma
tentar,
forma
doutor.
Acima
Vamos
de
tentar.
Então assim, acima de 2 anos uhum. de idade, tá, você pode fazer essa manobra. Geralmente, a pessoa ou a criança, né, ou o adulto que está asfixiado, ele está já meio hipotônico, ele está molengo, porque ele está ruim.
Sim.
Tá? Uhum. Então, você se colocando atrás da pessoa,
Vamos
tá?
Ver.
Colocando atrás da pessoa, tá? Abraçando ela, fazendo um abraço a nível, por exemplo, da última costela, tá?
Uhum.
Você faz um abraço nela.
Próximo ao peito.
Próximo
né?
ao peito.
Uhum.
E você faz uma manobra súbita de pressão contra o peito.
Okay.
Tá? Você puxa a pessoa contra você. Tá? Essa é a manobra de Heinz. Geralmente desobstrui a via aérea. Então é uma uhum. coisa bem importante. Porque a pressão que você faz é grande e esse ar que está na caixa torácica e ele é jogado para fora. E daí se tem alguma coisa obstruída, vai sair. Isso no adulto. Na criança abaixo de 2 anos, você vai colocar a criança inclinada, tá? Pode colocar na tua coxa, ou se for muito pequenininha, até na extensão do braço, tá? Fazer 5 tapas firmes com a mão em concha,
tá.
Na região posterior do tórax,
uhum.
tá? Se desobstruiu com isso, resolvido. Não desobstruiu, vira a criança, põe numa superfície rígida e faz 5 manobras de compressão, tá?
Tá.
A nível da última costela também, tá? No sentido do crânio. Então você afunda, tá? É outra manobra. Mas geralmente a desobstrução com a percussão no tórax é positiva, geralmente. Desde que seja firme, tem que se bater forte, tá? E com a mão em concha, que daí não tem risco de trauma nenhum na criança.
Até eu estava pensando aqui que a preocupação maior, a gente até pode saber essas orientações, mas o pânico é o que deve ser evitado. Porque o que acontece, se o pai ou a mãe está vendo que a criança está com um problema, a primeira reação é entrar em pânico. E o pânico faz com que demore o atendimento, né, doutor? E como é que faz para driblar tudo isso?
Eu acho assim, claro, sempre vai ter essa situação. Então, eu procuro sempre orientar os pacientes que a primeira manobra tem que ser feita ali. Então, não adianta você chamar nenhum atendimento, nada. Então, se realmente tiver obstruído, você tem que tentar fazer. Se a pessoa está orientada a fazer, talvez ela sinta um pouco mais de segurança no fazer, tá?
Uhum.
Então, na realidade, isso aí, assim, é educação em saúde, né? Então, a gente deveria, todo mundo, saber mais ou menos essas manobras.
Fazer os primeiros socorros,
sim,
né? Conhecer os
Conhecer, saber que pode fazer algo,
uhum.
né? Quando realmente é obstruída. Se a criança, por exemplo, fez uma crise de engasgo e está ali chorando, ela não está obstruída, então fique tranquila, não precisa de estresse. Entende? É aquela criança que realmente você vê que ela está ela fica molinha, ela vai ficar rochada, o rosto. Então, essa criança está com obstrução da via aérea, tá? A criança que está com obstrução da via aérea e está respirando, tá? E está chorando, ou não está, essa se afogou de alguma forma e já passou. Então, não precisa fazer nada.
Tá certo. Nós já temos mais uma pergunta chegando. Só estou abrindo aqui o WhatsApp da redação da CBN, que é o 998710002. Só estou organizando aqui, doutor. Então, nós estamos falando aqui a respeito dessa questão dos cuidados, aspectos preventivos. E a questão agora é a seguinte, doutor, com relação à virose de verão. Até eu deixei separado aqui para a gente, a ouvinte pergunta o seguinte, com relação à virose. Como saber se a diarreia pertence à virose? Quanto tempo dura uma diarreia de uma criança? Como a gente tem que saber mais ou menos isso para saber se ela está atrelada à virose? Até porque muitas vezes a criança ingere alimentos que favorecem a uma diarreia, de repente, né, doutor? Quanto tempo ela dura em termos de virose?
Tá. Na realidade, assim, para você fazer o diagnóstico, sempre tem um aspecto epidemiológico, né? Você tem que saber, assim, da onde que veio, a origem que estava, onde que estava, o contato que teve, né? Então, a gente sabe, por exemplo, está vindo muitas pessoas e crianças do litoral com gastroenterite. Então, isso muito provavelmente é vírus. Tá? Porque aumenta muito a concentração de gente nos ambientes e naturalmente isso vai se propagar. Então, normalmente uma gastroenterite viral, que são chamadas viroses, porque na realidade o termo virose, quando se fala virose, é qualquer doença provocada por vírus.
Isso.
Entende? Então, um resfriado é uma virose, a varicela é uma virose, o sarampo é uma virose, a cachumba é uma virose, a gastroenterite, que é a diarreia, é uma virose. Mas, tradicionalmente, ficou para a população que virose é diarreia.
Isso,
certo?
Isso.
Mas, na realidade, o termo virose é para qualquer doença viral. De qualquer forma, uma infecção viral, uma gastroenterite popularmente chamada de virose, ela normalmente evolui em 3 a 7 dias, no máximo 10 dias. Mas em 3 a 7 dias ela tem que se resolver.
É o mesmo tempo de um adulto?
Normalmente. É que as infecções virais, elas podem ser mais ou menos agressivas. Assim como um resfriado, que pode ser mais ou menos agressivo, isso também. Tem pessoas que fazem só febre, dor na barriga e vômito, outros fazem diarreia que leva 5 dias, mas em média até 7 dias.
E o primeiro cuidado é levar um profissional? Como é que faz para evitar complicações, para evitar que haja desidratação, enfim, quais são os cuidados, doutor?
A complicação maior dessas gastroenterites é desidratação, né? Então, sempre que possível, oferecer líquido em pequenas quantidades, né? Quando a criança está vomitando, tem que tentar bloquear esse vômito, mas oferecer líquido em pequenas quantidades. Não forçar a alimentação, que é uma coisa, uma atitude que todo mundo acaba tendo, que não está comendo. É natural que a criança não coma durante 12 até 3 dias, tá? Desde que ela esteja recebendo líquido em pequenas quantidades, ela vai suprir suas necessidades, não vai ter risco nenhum. Então, basicamente, oferecer líquido.
Ok. E lembrando aqui que se o pai tem a virose, provavelmente todos da família...
O que a gente vê na prática, assim, é alguém quando pega, o ciclo de incubação é 2 a 3 dias. 2 a 3 dias o outro, e aí vai fazendo um ciclo. Até fechar.
Doutor, uma questão que todo mundo questiona, até eu ouvi ontem na minha família, como é que um médico faz para não ficar doente? Já que um pediatra atende tantas situações assim, ou um médico com outras especialidades, chega com virose, chega com sarampo, com varicela, enfim. Como é que, pra gente, o médico é visto como um super-herói? Ele fica doente?
Fica, né? Normalmente fica.
Como é que faz para driblar tudo isso?
Na realidade, assim, pelo fato de ter muito contato, né, o sistema imunológico nosso já fez contato com a maior parte desses vírus. Então, ele já tem uma defesa natural.
É isso?
Tá? Sim, mas você pode, eventualmente, pegar algum quadro, né? Principalmente de processos virais, que não tem como fazer prevenção, então eventualmente fica assim, não.
Então o médico também fica doente.
Fica doente, né? Só que tem que continuar trabalhando. Então não dá para ficar de folga.
Doutor, com relação agora à inserção da tecnologia também na medicina, o que se sabe é que muitos pacientes optam pelo WhatsApp, Facebook, redes sociais. O senhor também acredita que é uma forma de estabelecer um contato muito maior com o paciente? Porque até então ligava para a secretária e ia no consultório. Hoje, o que me parece é que o paciente tem um contato muito mais direto com o profissional. Isso acontece?
Sim, isso acontece.
Ah, essa abertura?
Acontece. Depende muito de profissional para profissional. Existem algumas determinações do Conselho Regional de Medicina no sentido de evitar, por exemplo, tratamentos via WhatsApp, né? Porque realmente isso não é de forma ética. Tá? De qualquer forma, às vezes é muito complicado isso, porque alguns pacientes você tem um vínculo grande, conhece muito bem, e eventualmente ele não está no teu local, tá? E isso acontece agora no verão. Então eu recebo muito WhatsApp, nós estamos aqui no litoral, até pacientes que estão no exterior, por exemplo, viajando e aconteceu alguma coisa, o que eu faço?
Então, faz uma orientação.
Essa orientação a gente pode fazer e a gente faz sempre. Então hoje tem isso, né? O WhatsApp fez isso, né? O Google também, no sentido de coisa, que eu acho que assim, a procura no Google é um pouquinho mais... Eu acho um pouquinho mais complexa, porque quando você põe algum tema no Google, você tem que saber filtrar da onde que é, se aquilo ali é um artigo que tem credibilidade, se aquilo ali é uma coisa científica. Então, eu acho que as pessoas que procuram no Google acabam criando muito mais problemas para eles, no sentido de em vez de ajudar, de atrapalhar. Não que isso não possa ocorrer, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, assim, é sempre difícil para eles. Para nós... É difícil, às vezes, você pegar e conseguir definir que aquele site ali é um site confiável, que já temos um conhecimento um pouquinho maior, para a população fica mais difícil isso.
Entendido. Agora, 11h20, doutor, deixa aberto para suas considerações finais. Algum ponto de acidente que a gente ficou devendo?
Eu acho que ficou muito, hein?
Vamos marcar uma próxima conversa, mas pode.
Na realidade, assim, o que eu acho que a gente faltou conversar um pouquinho sobre acidente, queimaduras. Tá?
Ah, ok.
Queimaduras. Rapidamente, com 5 minutinhos eu resolvo.
Vamos lá. Nós estamos 11h20, tá. Gilson me avisa aqui no repórter, tá. Nós vamos seguir aqui com o doutor.
Queimaduras, tá? Vamos lá. É muito frequente, tá? Traz muitas sequelas para a criança. Então, evitar. Né, evitar assim, que a criança brinque na cozinha. Cozinha é a área que mais dá a incidência de queimaduras. Tá? Por quê? Você tem lá forno quente, você tem líquidos quentes sendo preparados. Então a mãe deve cozinhar com os cabos das panelas sempre virada para dentro e de preferência usando as bocas do fundo. Tá? Isso são medidas preventivas. Evitar de andar com a criança com líquidos quentes na mão. Né? Então, água de chimarrão, água para fazer café, cafeteira. Por quê? Toda semana tem uma criança queimada por líquidos. Uso de micro-ondas, né? Aquecer líquidos no micro-ondas. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente sabe que ele não aquece uniformemente. Então, às vezes, ele pode estar frio em alguns lugares e extremamente quente no outro. Causa queimaduras orais, tá? Então, eu acho que isso é importante. Evitar que a criança tenha acesso a álcool, fósforo, tá? Porque as queimaduras com álcool são extremamente graves e muito frequentes. Então, isso é uma coisa que eu queria falar.
Até se o senhor me permite, o senhor tocou em queimaduras. Também, anteontem, nós citamos aqui... uma situação de um bebê aqui no Paraná que entrou em um hospital, no Hospital Pequeno Príncipe, com situação de insolação aos 6 meses. Ele estava todo vermelhinho e até inclusive repercutiu na mídia. Então, é um caso também de descuido, um bebê de 6 meses, doutor, com insolação.
Esse cuidado tem que ter agora no verão, né? Então, assim, primeiro que criança só pode usar protetor solar a partir do 6º mês. Tá? Então, o cuidado do horário de sol é fundamental. Então, tem que saber que pode pegar um pouquinho de sol até as 9h30 da manhã, né? E depois às 5h30 da tarde, por causa do horário de verão.
Então antes do 6º mês não adianta?
Não adianta. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Tá? Não pode usar protetor solar nem repelente antes dos 6 meses de idade. Tá?
Para mim foi uma curiosidade aqui.
Eu queria falar mais uma coisa assim, com relação ao acidente automobilístico. Tá? Que embora as ações do CONTRAN, né, melhoraram bastante a mortalidade, mas ainda é uma coisa frequente, tá? Infelizmente, eu no domingo estava de plantão e presenciei um trauma de crânio grave numa criança que foi a óbito, tá? Uma criança de 2 anos. Por quê? Porque não estava com as normas definidas do CONTRAN. Então, a gente via na rua aqui, eu de vez em quando encontro paciente meu, a criança pendurada na janela do carro, olhando para fora. Daí, quando eu atendo ele, eu puxo a orelha,
isso,
né?
Isso.
Porque é muito frequente. Então, crianças têm que ser transportadas de acordo com como que está no contrato. Ou seja, crianças abaixo de 1 ano, bebê conforto, fixado com cinto de segurança, de costa pro passageiro. Ou seja, olhando para trás.
Uhum.
Tem que ser assim, não tem outra alternativa. Crianças de 1 a 4 anos na cadeirinha, tá? Crianças de 4 anos a 7 anos e meio, tá? Nos assentos de elevação, que daí dão condições para utilizar o cinto.
Isso.
Tá? Criança dos 7 anos aos 10 anos no banco de trás com cinto de 3 pontas. E só na frente, acima dos 10 anos.
Isso, tá? Evita muito a situação.
Com certeza. Por quê? A criança transportada solta, qualquer impacto ela vai ser projetada.
E outra, se for muito pequena, com o cinto pode asfixiar
vai
também.
Vai asfixiar. Então, por isso que você tem as normatizações, né? O bebê conforto vai fixar com o cinto e ela, se eventualmente tiver algum impacto frontal, ela não vai ser arremessada porque você tem a proteção posterior do bebê conforto. Então, a cadeirinha também vai conseguir passar o cinto e a criança maior, o assento de elevação vai fazer com que aconteça isso.
Uhum.
Então, essas normas precisam. Os pais precisam ter consciência que isso é uma ação de preservação da vida. Tá? Então, assim, a gente sabe que é complicado uma criança de 4, 5 anos ficar na cadeirinha, sabe que é possível, que é complicado. Mas, assim, eu tive meu filho que chorava uma hora e pouco sem parar na cadeirinha.
É, doutor.
E ia chorando uma hora e pouco.
Também tem essa
claro,
situação.
Porque eles vão agir da mesma forma. Ele não queria ficar na cadeirinha. Então, se botava na cadeirinha, botava o cinto e ele chorava uma hora, passava. Tá? Ou seja, sempre foi feito assim.
E se habituou.
Se habituou. Então, na realidade, a gente, às vezes, não tem que ter pena disso. Sabe que aquilo é uma proteção da vida. Tá? E essa proteção é fundamental. Porque, por exemplo, essa criança que teve, ela é uma criança que teve um acidente aqui na RBS. Ele saiu fora, capotou. Tá? Os 4 integrantes não sofreram nada. A criança estava na cadeirinha, mas sem o cinto adequado. Ela foi projetada. Então, foram achar ela num barranco lá fora do carro. Você imagina o impacto. Então, trauma de crânio grave, foi óbito. Que talvez não tivesse esse fim, se ela tivesse adequadamente colocada como manda a lei. Então, é fundamental isso.
E para o profissional é muito difícil atender uma situação como essa. A criança é um desejo dos pais, né? E ocorrer numa situação, uma notícia drástica como
Sim,
essa, doutor?
Extremamente desagradável, assim, porque é uma coisa que você acha, você sabe que poderia ser prevenida, né? Aquilo que eu falo, acidente tem que ser previsão. Então, para a gente muito desgastante, porque assim, é uma criança bonita, uma aumentada ao seio, que tinha toda uma história de vida que ia ocorrer. Infelizmente, por uma ação negligente, né? De alguma forma houve uma negligência e acabou a fatalidade. Então eu acho que os pais têm que ter esse cuidado, têm que fazer as regras, têm que obedecer as regras e fazer os filhos obedecer as regras.
Uhum.
Porque isso é uma ação de preservação da vida.
Certo. Agora 11h27. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. Até quem está nos ouvindo, a nossa intenção não é deixar os pais preocupados, não, porque parece tão difícil tudo isso que a gente falou, é que nada, é uma forma de prevenção e a gente vai se adaptando, não é mesmo? Vai se adaptando com a criança, vai... O senhor até falou uma frase que eu deixei em evidência, que são exercícios de preservação da vida.
Exatamente. Não são atos nada difíceis, não precisa de tecnologia, tá? Não precisa de muito esforço. Eu acho que depende de cada um fazer a sua parte dentro desse aspecto preventivo, tá? Então, cuidando, então, não deixando as crianças isoladamente em ambientes sozinhas, tem que ser monitorados. Então, todos os aspectos que a gente falou são fáceis de executar, desde que você tenha essa consciência que é importante fazer. Então, é isso que a gente quer. Não quer, assim, alarmar ninguém, mas, na realidade, assim, o sentido de você orientar na prevenção é para evitar traumas futuros, né? Que a gente sabe que, mesmo que seja uma fratura, que hoje coloca o gesso e tal, resolve, mas é um trauma que vai ficar para a criança, para a família, né? Então, acidentes podem ser fatais, como eu relatei anteriormente. Mas, assim, no geral, se você puder prevenir acidente, tá? Como a gente fala, isso são tudo ações que podem ser prevenidas. Então, é possível você reduzir isso a zero, desde que todo mundo tenha esse compromisso.
Voltamos aqui na ação comunitária 11:29. Agradecemos imensamente a presença do Dr. Plínio Leonel Jacmil. Falamos sobre acidentes na infância e adolescência, aspectos preventivos. Agradeço a participação expressiva do ouvinte, que deu grande ganho e peso aqui na sua presença, doutor, com perguntas da comunidade. Obrigada, doutor, pela gentileza da entrevista. Um ótimo fim de semana e a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e espero que tenha contribuído para a gente diminuir ainda mais os acidentes na infância.
Vamos marcar obrigado. Em 2019 mais entrevistas como
com
essa?
Com certeza, fico à disposição assim que vocês solicitarem, nós estamos aí.
Ok, nós agradecemos. Um ótimo ano de 2019.
Tá, igualmente.